Bom, agora mais formalmente sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o prazer de ter connosco a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros, a ANTRAL, no seguimento do requerimento do Partido Comunista Português, perdão, sobre a questão dos sobre a situação do setor do táxi. E a indicação que tenho é que a delegação da ANTRAL é composta pelo Sr. Florêncio Almeida, Presidente da Direção, Sr. José Domingos, Vogal da Direção, Sr. Henrique Santos, Vogal da Direção, e o Sr. Abel Marques, Secretário-Geral da Associação. A metodologia que vos iríamos propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a exposição que entendam relevante sobre esta matéria. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões. E usariam então depois de 10 a 15 minutos para as respostas a estas mesmas questões. Dar nota também que esta audiência será gravada para efeitos de acompanhamento futuro por parte de todos os senhores deputados. Como podem compreender, estamos num grupo de trabalho. Depois será acompanhado por todos os deputados que, no interesse da sua atividade, possam dirimir aquilo que aqui foi transmitido. E a pedir para cada um dos senhores que use da palavra que se pudesse ir identificando, porque esta audiência será gravada, e, portanto, o acompanhamento futuro, tornará sempre mais perceptível aquilo que aqui foi transmitido. Portanto, eu, em primeiro lugar, agradecia a vossa disponibilidade imediata para estar connosco. Certamente será útil para, falarmos sobre uma temática que foi interesse de toda a Comissão. Poder perceber qual é a situação atual deste setor tão relevante. E por isso passava desde já a palavra. Disponham de 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu sou o Presidente da ANTRAL, Florêncio Almeida, e em primeiro lugar gostaria de agradecer ao PCP a iniciativa do agendamento desta reunião. Embora que a ANTRAL tenha pedido uma independente, não sei se ela será ou não marcada ou se será aqui englobada, porque pelo menos demonstra que também tem alguma preocupação em relação aos problemas que afetam o nosso setor. Nós temos problemas gravíssimos, o setor do táxi está a atravessar a maior crise de todos os tempos, não temos dúvida nenhuma. E então agora ainda com a portaria 277/2014 de 15 de dezembro, que veio transferir definitivamente todos os transportes doentes não acamados para os bombeiros e que há cerca de 15 dias, no conhecimento que temos de mais uma reunião que houve entre o Governo, a Associação dos Bombeiros, de lhe transferirem sem qualquer requisição o transporte de pessoas de mobilidade reduzida e desmobilizados, ainda vem afetar mais o nosso setor. Em todos os países que nós conhecemos da Europa, e aliás há um estudo que foi feito pela ESFI em 1996, já nessa altura Portugal era o país que menos transportes fazia a nível da área dos doentes. E hoje eles acabaram única e simplesmente. E temos que perceber que principalmente na província estes táxis, 90% do transporte que faziam era nessa área. E o mais grave desta portaria é que vem, no fundo, dar como certo e como legal um transporte que para nós é completamente ilegal, que é o problema dos bombeiros. Antes desta portaria, os bombeiros, quando vinham com um doente que não necessitasse vir acamado a Lisboa, já transportavam familiares desse doente, pagando a sua viagem naturalmente, mas traziam-nos, o que era ilegal. Hoje não. Hoje esta portaria vem-lhes dar a liberdade de transportarem acompanhantes desse doente. Eu acho que estamos a viver uma desregulamentação deste setor e que nós, naturalmente, não estamos de forma nenhuma acíveis a que isto continue a acontecer. Nós vamos, no dia 4 e dia 5, ser recebidos no Parlamento Europeu, em Bruxelas, pela senhora doutora da Concorrência da União Europeia, para colocarmos estes problemas, porque nós entendemos que o Governo não tem legitimidade para atribuir diretamente a uma associação dezenas de milhões de transportes por ano, quando isto poderia ir a concurso e, naturalmente, o Governo ganhar muitos milhões com este tipo de transportes. Aliás, há estudos que foram feitos na sub-região de Évora e noutras, em que os táxis a fazer este tipo de transportes fazem-nos com menos 40% dos custos para o Governo, o que é uma receita bastante elevada. De forma que este é um dos pontos que nos está a preocupar bastante, e o outro é o Uber, que toda a gente tem conhecimento e da qual também vamos ser recebidos na União Europeia pela Sra. Comissária da Concorrência, precisamente também por causa deste problema. Nós acabámos de meter nos tribunais uma providência cautelar para que isto seja parado e lamentámos que, inclusivamente, os senhores tenham sido recebidos na Assembleia da República sem que as associações tivessem conhecimento para isto, mas isto é um assunto que a nós não nos respeita, porque as instituições têm todo o direito de receber quem tem direito. Agora, o que nós lamentamos, sinceramente, e as instituições que devem regulamentar e que devem exigir que estas regulamentações sejam cumpridas, que é o caso do IMT e da Secretaria de Estado dos Transportes, não tenham feito realmente fazer cumprir a lei do nosso país. Aos táxis são exigidos alvarás, licenças, motoristas certificados, e eles não têm absolutamente nada. Nem os veículos são homologados, não têm licenciamentos, não têm alvarás, não têm motoristas certificados, ninguém sabe quem transporta quem, e continua-se neste abismo. Nós tivemos uma reunião no IMT há cerca de 3 semanas, em que nos é dito, e através de ofícios, que eles não podem operar em Portugal, mas é de lamentar que o Sr. Presidente do IMT nos tenha dito à Antral, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, se as instituições deste país que regulamentam o setor e que devem fazer cumprir essa regulamentação não o fazem, muito menos uma associação que não tem poder vinculativo. Nós somos ouvidos, mas não somos vinculativos, por conseguinte nós é que não podemos fazer. Se as instituições não nos defenderem, quem é que nos vai defender? Isso é um problema gravíssimo. Depois temos o problema da formação dos motoristas táxi. Eu acho que este país, nos últimos tempos, não tem andado por bons caminhos. É publicada a Lei 6/2013, de 22 de janeiro, que entrou em vigor, fez precisamente 2 anos, no dia 22 deste mês, em que vem regulamentar e facilitar um pouco o acesso à profissão de motorista táxi. Tudo aquilo que interessou ao IMT colocou logo em vigor, contrário àquilo que é num país democrático, porque as leis, sem serem regulamentadas, não podem ser executadas, naturalmente. O IMT colocou tudo aquilo que convinha, o IMT colocou tudo em funcionamento. Aquilo que compete para melhorar a indústria, nada foi feito. Há 2 anos que esperámos pela portaria. E mais, o IMT, no nosso entender, está a praticar uma grande irregularidade neste país quando está a emitir CAPs, quando não tem legitimidade para o fazer. O senhor legislador, na altura em que foi publicada a Lei 6/2013, deixou explícito que os CAPs se manteriam em vigor até à sua renovação. A partir do momento em que eles são renovados, não pode haver mais CAPs e o IMT está a emiti-los legalmente. O IMT tem legitimidade para emitir o CMT, que é o que vem substituir o CAP. Ora, não o estando a fazer, não está a cumprir com a lei. E foi aquilo que eu disse há pouco, aquilo que interessa ao IMT está tudo a ser executado, aquilo que interessa à indústria está tudo no papel. Tivemos uma reunião com o Secretário de Estado dos Transportes em dezembro, o qual nos foi permitido que até ao final do ano a portaria ia ser publicada, mas o que é verdade, já lá vão mais 2 meses e nada se fez. E isto é de lamentar, uma indústria que está aqui praticamente amarrada, que não se pode desenvolver, porque, enfim, não se tomam as decisões que se devem tomar e, no fundo, é cumprir aquilo que está escrito na lei, que é único e simplesmente regulamental. Pois há aqui um ponto que o PCP chama aqui a atenção, que é o problema de carros que estão deslocalizados. Ora bem, esses carros que estão deslocalizados, eles infelizmente não fazem falta nessas zonas, porque, como disse, há centenas de carros que estão parados a nível nacional. E estes carros não estão a prejudicar ninguém de onde eles estão a atuar, porque eles estão a fazer serviços que não são feitos pelos táxis dessas zonas. Eles não os querem fazer. São serviços a contrato, por vezes com preços muito mais inferiores do que aqueles que estão convencionados, e eles estão a criar riqueza no país e estão a criar postos de trabalho. De forma que nós não temos nada contra este tipo de viaturas. Nós temos contra, sim, as animações turísticas, agências de viagens, que tudo foi facilitado, e eles hoje fazem-nos uma concorrência feroz, que eles praticamente é que fazem metade dos serviços que pertenceriam aos táxis, e eles é que estão a fazer. Esse é que nós, à Antral, queremos combater. A ilegalidade que se pratica neste país, facilitando essas empresas de se transportarem tudo e todos. Como é o caso dos tuk-tuks. Animações turísticas, não cumprem com qualquer regulamentação deste país, os veículos não são homologados, não cumprem com a poluição do país, com o ruído, motoristas não são certificados, qualquer pessoa os conduz, não têm segurança para transportar 7, 8 pessoas, e por conseguinte estender tudo ao desará. E eu acho que aqui é que o governo e as instituições devem ter uma palavra a dizer, é que tudo seja regulamentado e dentro da regulamentação, cada qual terá que cumprir a regulamentação e a partir disso estamos todos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que faria sentido o deputado Bruno Dias, até como promotor desta iniciativa e desta audiência, ou deste conjunto de audiências, usar em primeiro lugar a palavra. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começo por cumprimentar o Sr. Presidente e a delegação, toda a delegação da Antral, e agradecer a vossa presença. A intervenção do Sr. Presidente da Antral foi muito objetiva, muito sintetizada, com o conteúdo muito condensado nas questões concretas que abordou. Agradecemos o testemunho e a informação que transmitiu a esta Assembleia da República nesse âmbito. Confirma-se, quer dizer, já tínhamos a perfeita convicção e confirmamos mais uma vez a oportunidade e a importância de fazermos estas audições sobre o setor do táxi. Como deverão saber, a proposta, e têm esses elementos, a proposta inclui também a audição do IMT. Daí que seja também útil para nós apurarmos aqui na Assembleia qual é o acompanhamento e qual é a intervenção que as entidades competentes, neste caso, relativamente ao IMT, qual é a situação e alguns aspectos que nós, ao longo do tempo, temos vindo a suscitar, agora de uma forma atualizada e até reforçada com o testemunho que aqui nos trazem. Será oportuno fazermos esse questionamento, não é? Nós, na altura, apresentámos esta proposta, considerávamos, e ainda temos essa convicção, de que, pelo impacto, pela divulgação, pela transmissão na Assembleia, no canal Parlamento, etc., faria sentido e seria vantajoso termos estas reuniões na Comissão Parlamentar em vez de Grupo de Trabalho de Audiências. Não é uma questão institucional de menos consideração, é pelo impacto e pela capacidade de passar mais além a informação e o testemunho da realidade do setor do táxi, não é? Porque haveria outros elementos, havia uma presença seguramente maior ao nível de deputados das várias bancadas, e haveria um registro até de transmissão desse teor da reunião. Considerámos que seria útil, mas naturalmente que o objetivo principal para nós era fazer-se a reunião, ouvir as pessoas e as entidades, e por isso, quer dizer, nessas condições, aceitámos o mal menor e a bem do essencial, que era ouvirmos e fazermos as reuniões. Nós temos vindo a abordar aqui na Assembleia, de uma forma reiterada, aspectos como aqueles que o Sr. Presidente aqui focou. E levantámos a questão da Uber ao longo do tempo em mais do que uma vertente. Mais do que uma vertente. Na vertente do licenciamento e da regularidade, ou não, neste caso, estamos convictos de uma profunda irregularidade e de uma falta de enquadramento a todos os níveis para a atividade dessa entidade. Só para clarificar, o Sr. Presidente também dirá, não há nenhum pedido de reunião por parte dessa empresa à Comissão de Economia, nem a este grupo de trabalho. Os grupos parlamentares, cada um recebeu ou não, no caso do meu grupo parlamentar, nem o pedido veio, porque eles devem ter achado que não valia a pena. Não chegou nenhum pedido e, portanto, não tivemos nenhuma reunião. Portanto, isto é no âmbito dos grupos parlamentares e não da Comissão Parlamentar. E levantámos uma outra questão que tinha a ver com o protocolo da TAP, divulgado na página da internet da TAP, com uma promoção e uma propaganda ali muito chamativa. Perguntámos à tutela, inclusivamente pela responsabilidade de uma vertente e da outra, afinal, que explicações é que havia sobre isso? Não há nenhuma resposta até agora, não há nenhuma resposta até à data. Levantámos o problema também, que também está relacionado com a questão do transporte aéreo, mas de outra vertente, que é a questão da praça de táxis, não é? E do ordenamento e da regulamentação, digamos assim, da organização do funcionamento das praças de táxis no aeroporto de Lisboa, neste caso, não é só no aeroporto de Lisboa, mas também na questão dos terminais portuários. Gostava também de ouvir uma perspectiva vossa sobre esse ponto de situação, porque são matérias que até agora ficaram sem resposta também, em relação à Assembleia, colocadas aqui por nós. As questões do transporte de doentes não urgentes, eu gostava de só pedir um complemento na informação sobre a abordagem da parte do Governo em resposta às questões do setor, porque, quer dizer, desde aquela figura híbrida estranha da, desculpem, não sei se é VTSD, se é VSTD, aquela viatura simples de transporte de doentes, depois passou a outra designação, qual é neste momento a abordagem que tem, qual é a avaliação que fazem dessa figura, que não é ambulância, não é táxi, é uma coisa pelo meio, qual é a abordagem que, e a avaliação que fazem sobre essa questão? E o problema, aqui para terminar, estou a chegar ao meu tempo limite, uma questão ainda mais geral do setor, mas que é muito curto para colocar, que tem a ver com o testemunho que nos tem chegado de haver situações de paralisia de atividade de industriais nas zonas do interior, particularmente, que estão confrontados com situações dramáticas de desespero, porque se em Lisboa é uma oferta muito grande para a procura que existe, no interior os problemas são muito diferentes, mas são igualmente graves ou ainda mais graves, porque o meio é mais pequeno e o meio é mais escasso relativamente à dinâmica local e à atividade local e às vezes o transporte de crianças, que eu colocava também essa questão, foi uma influência grande para problemas graves que aconteceram e estão a acontecer no interior do país, e eu colocava essa questão também para ouvir. Não é para perguntar, mas é para deixar uma referência, uma nota, que tem a ver com o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Não é só para o setor do táxi, mas aplica-se e abrange de uma forma direta ao setor do táxi. Para saber até que ponto é que o setor foi ouvido, qual é a perspectiva que vão ter, porque nós vamos ter esse debate para a semana, no plenário, e depois, previsivelmente, virá à Comissão, porque, naturalmente, a proposta do Governo, a maioria deverá aprovar e virá à Comissão. Nós consideramos que o setor tem que ser ouvido, e tem que ser ouvido sobre o tema e o texto da maneira como ele ficou, porque até já houve várias versões do texto e não sabemos ainda, nós não vimos ainda porque não entregaram na Assembleia, embora o debate seja já para a semana, mas não chegou à Assembleia a proposta de lei que vamos discutir para a semana. Portanto, está tudo ainda muito numa incerteza e numa indefinição muito grande. Uma última nota, e aqui, pronto, é o ponto de discordância no meio disto tudo, tínhamos que discordar de alguma coisa. Há uma preocupação que nós temos, que o Sr. Presidente colocou sobre os carros deslocalizados. quando fala na questão dos serviços a contrato, frequentemente a preços até abaixo daquilo que é habitual praticar. A nossa preocupação é que isto seja, a prazo, uma ameaça para o setor nessas zonas, porque contribui para baixar os preços e para esmagar ainda mais as margens. E, portanto, ao vir um carro que lá onde estava não tem atividade nenhuma e que aqui para onde vem faz um serviço que outros não faziam ou vem contribuir para baixar os preços numa circunstância, ainda assim, de, digamos, de regulamentação duvidosa ou de regularidade duvidosa, levanta aqui uma preocupação que é aqueles que estavam naquela zona vão passar a ser confrontados, passado pouco tempo, olha, mas está aqui um senhor que vem de Vila Nova, de não sei de onde, que passa isto a metade do preço. E, portanto, veja lá agora, se você quer continuar a fazer isto comigo, como é que quer fazer? Portanto, isto é uma preocupação que nós temos e que, se calhar, esperamos não ter razão, gostávamos de não ter razão, mas é um problema que aconteceu noutros setores. Tem estado a acontecer em vários setores deste país e pode virar-se contra o setor aqui também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não tenho, entretanto, mais inscrições. Como que é? Então, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar a Antral, os seus representantes, também dar nota e pedir desculpa pelo meu atraso. Em princípio, o deputado Hélder Amaral tinha-me dado a indicação que estaria presente, mas não lhe foi possível e, portanto, fui alertado já no decorrer do início desta audiência. Portanto, daí também este meu pedido de desculpa. Portanto, não tive a oportunidade de ouvir a primeira parte da intervenção. De qualquer forma, algumas notas, e acrescentando também àquilo que já foi dito pelo deputado Bruno Dias, penso que o facto deste requerimento ter sido aprovado também na Comissão de Economia e dos diversos grupos parlamentares significa que há uma preocupação de todos em relação a estas matérias. Muitos dos pontos que foram referidos merecem e devem merecer por parte de todos os grupos parlamentares desta Comissão em particular, porque são matérias que, inevitavelmente, temos que nos debruçar sobre elas, são realidades, fazem parte aqui de um conjunto de novas soluções que muitas vezes vão surgindo, mas que é preciso depois encontrar formas de articular com as soluções existentes. Digo isto, foi referida a questão do tuk-tuk, foi referida também a questão do Uber. Em relação a esta matéria, só deixar aqui uma nota que não tenho, eu pessoalmente não recebi, não tenho indicação que o grupo parlamentar do CDS tenha recebido. De qualquer forma, se tivéssemos essa solicitação, tal como, sim, mas não tem, deixe-me dar esta explicação. Acho que faz todo o sentido recebermos as entidades que sejam associações e empresas. Portanto, isso é normal todos os grupos parlamentares receberem e, aliás, para percebermos também como cada um funciona e aquilo que é a atividade das diversas empresas, acho que faz todo o sentido de recebermos e, portanto, para termos uma ideia também em concreto daquilo que é a atividade normal, daquilo que pretendem em termos do mercado. E, portanto, e também não vejo inconveniente nenhum se, por exemplo, se fosse solicitado também à Comissão de Economia, que eventualmente também pudessem ser recebidos. Quer dizer, aqui temos recebido neste grupo de trabalho das audiências inúmeras entidades, empresas, e, portanto, acho que faz todo o sentido ouvir todas as partes envolvidas e, portanto, não vejo problema nenhum. Mas regressando ao raciocínio que estava a seguir, portanto, eu acho que faz todo o sentido acompanharmos estas matérias. Os tuk-tuk são uma realidade em diversas cidades europeias e mundiais e, portanto, aqui o que é necessário também é criar mecanismos para que as coisas possam coexistir, quer dizer, com os transportes existentes. Isto são veículos com características também diferentes e, portanto, eu penso que o que faz sentido é tentarmos aqui formas de encontrar soluções que possam satisfazer todas as partes. Não me parece, com toda a sinceridade, que o cliente que procura um modo de transporte é diferente do que procura o outro modo de transporte. E, portanto, um está mais direcionado para o turismo, para passeios turísticos, e, portanto, penso que é uma questão de encontrarmos aqui formas de poderem todos coexistir, e faz algum sentido. Também está prevista a audição do IMT, certamente serão colocadas ao IMT algumas questões. De qualquer forma, em relação à homologação dos veículos, penso que todos os veículos que circulam em Portugal estão homologados. E, portanto, mas é uma questão, eu por acaso estive aqui a consultar também o site do IMT, e portanto há regras de homologação e de certificação e certidões de homologação para os diversos veículos. Mas são questões pertinentes e, portanto, faz todo o sentido também colocar. E daí, provavelmente, a questão também das licenças. Depois há uma questão que vos queria colocar. Foi apresentada até aqui na Assembleia da República, na altura penso pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e aprovado por todos, que é um projeto de resolução que visa a simplificação da partilha de veículos. Portanto, foi aprovado por todos os grupos parlamentares, com algumas alterações, e eu era a pergunta também que vos deixava, se esta partilha de veículos, da forma também como foi apresentada neste projeto de resolução, pode também significar que alguma concorrência desleal também para o setor dos transportes, nomeadamente para o setor do táxi. Na altura, segundo, sou sincero, não me apercebi que isto pudesse ocorrer, mas pela explicação que foi dada, temos aqui provavelmente também aqui uma situação a identificar. Depois, em relação ao transporte, nomeadamente nas áreas, no interior do país, e que foi aqui dito pelo deputado Bruno Dias, a paralisia do setor, perguntar se aquilo que é o projeto do porta a porta pode significar também para o setor do táxi uma oportunidade no interior do país para que muitos dos veículos possam ter uma atividade regular. Penso que isto é um projeto que está ainda numa fase, está no início, mas que penso que poderá ser uma oportunidade também para o vosso setor, e gostaria de ter da vossa parte uma opinião sobre esta iniciativa, que mais valias é que ela pode também representar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então agora a palavra ao deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimentá-los a todos e a agradecer a exposição, que de facto, tal como o deputado Bruno Dias dizia, foi muito objetiva, direta, sintética. Eu estava a brincar com o João Paulo Viegas, a dizer que, como o vice-primeiro-ministro Paulo Portas costuma dizer, foi focada exatamente nas preocupações que vos trazem. E, portanto, eu também não queria estar aqui a fazer grande dissertação, até porque já tivemos ao longo destes tempos a oportunidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também conversar convosco algumas vezes e sobre estes temas, mas gostava também de fazer um conjunto de perguntas objetivas, porque a ideia é mesmo não tanto vocês estarem-nos a ouvir, mas o contrário, nós procurarmos aprofundar alguma coisa em relação aos temas que trazem. E, portanto, eu ia-vos pedir que complementasse e densificasse algumas das coisas que abordaram na exposição inicial, e depois duas perguntas fora dessa exposição inicial, uma delas também em linha com o que o João Paulo Viegas agora estava a perguntar. Disseram, a propósito do primeiro tema, do transporte de doentes não urgentes, que iam fazer uma exposição, uma queixa à Comissão Europeia. No fundo, a minha pergunta era se podiam elaborar um bocadinho mais, ou seja, se já têm o texto escrito, se nos podem disponibilizar, se já o fizeram, que não percebi bem da intervenção, ou se ainda o vão fazer, e se podiam, que é útil até para a continuação das nossas audições e trabalhos e tudo, e para a própria atividade dos diferentes grupos parlamentares, se nos podem explicar um bocadinho e elaborar um pouco mais sobre os fundamentos, que até pode ser útil em termos da articulação de cada um dos grupos parlamentares, com também os deputados portugueses de cada grupo e de cada partido no Parlamento Europeu, pode ser um tema também a ser explorado por essa via. Portanto, gostávamos de conhecer bastante aquilo que são os vossos fundamentos. Se acharem que até é mais útil, podem fazer assim uma abordagem um pouco mais sintética e depois fazerem-nos chegar esses fundamentos ou até cópia da própria exposição, quando a fizerem, nesse sentido. Em relação à Uber, a Uber foi recebida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também, não fui eu que estive presente nessa audição, mas foi recebida pelos deputados João Paulo Correia e Fernando Serrasquei. Salvo erro, até foi a semana passada, exatamente no mesmo dia em que receberam também a Federação Portuguesa do Táxi. E nós recebemos toda a gente, e também para deixar claro que também achamos que a Comissão deve receber toda a gente, e portanto acho que não há nenhum pedido à Comissão e do grupo de audiências. A indicação que eu tenho pode-me escapar, uma vez que não estive na reunião, mas a indicação que eu tenho da reunião com o grupo parlamentar do PS é que acho que não tinham pedido, mas tinham conhecimento, e foi por isso que pediram, deste conjunto de audições que o Grupo de Trabalho de Audiências ia fazer em sede de Comissão de Economia e Obras Públicas. E, portanto, se que entenderem, será lá com eles, se entenderem fazer algum pedido, nós achamos que também devem ser recebidos. Interessava-me aqui neste ponto, se nos podiam explicar um bocadinho melhor qual é exatamente aquilo que vos foi transmitido da posição do IMT. Ou seja, nós, como o Bruno já disse, vamos receber também aqui o IMT, mas como vocês referiram, que eles próprios reconheciam que a Uber não estaria a cumprir a legislação portuguesa. Mas depois o que é que... Qual é o passo consequente aí? Para além do apelo de dizer à Antral, e provavelmente também terão dito à Federação Portuguesa do Táxi, e pelo que nós percebemos também da audição que tivemos com eles, para fazerem qualquer coisa, mas o IMT está a fazer o quê? E, especificamente, o que é que entenderam o que é que eles entendem que a Uber não está exatamente a cumprir, e se anunciaram querer fazer alguma coisa, porque isso é um ponto extremamente relevante. Do mesmo modo, a propósito daquilo que referiram da formação dos motoristas de táxi e da implementação da legislação de 2013, se também tivessem algum documento ou se quiserem densificar um pouco mais, em específico, de tudo aquilo que está na legislação e que devia ser regulamentado por portaria, o que é que está exatamente em falta? Pode ser que até antes de recebermos o IMT ainda saia a portaria, já que está para sair, às vezes há essas coincidências felizes, pode ser que ainda saia a portaria antes do IMT cá chegar. Mas no caso disso não se dar, seria útil para os nossos trabalhos, até em termos de súmulo e de relatório disso tudo, destas audições, que pudessem, também se não tiver aqui de cabeça todos os itens, se tiverem melhor, fica já aqui registado, mas se não, se nos puderem fazer chegar um documento exatamente com tudo o que está em falta nessa regulamentação, será útil de certeza. Do mesmo modo, do outro tema que aqui focaram, dos carros deslocalizados, e isto até interligava com outra pergunta que eu queria fazer e que o João Paulo Viegas acabou por complementar com a questão do porta a porta e tudo. Ou seja, nós acabamos por ter uma panorâmica até às vezes mais atualizada e mais centrada do setor nas grandes áreas metropolitanas. Mas seria útil que também nos pudessem dar aqui uma descrição das regiões mais no interior, com menor densidade populacional, qual é o estado do setor. Ou seja, dos problemas têm afetado. Já nos disseram que esta legislação de transporte de doentes afeta gravemente o setor. Que outros aspectos é que também estão a afetá-lo, para além da crise económica e dos problemas financeiros? Mas, por outro lado, nós também temos tido o encerramento de muitas entidades públicas e com o aumento de distâncias das populações a essas entidades, e se isso tem tido algum benefício, entre aspas, sendo prejudicial muitas vezes para as populações que têm que se deslocar mais, mas se tem tido algum benefício para o vosso setor ou não, e de facto também como é que vem este projeto de porta a porta, como o João Paulo Viegas dizia. Mas ao mesmo tempo também é exatamente por isso, por haver essa crise ou não nessas regiões, que vocês entendem que a deslocalização dos carros e dos serviços é positiva. Também queria perceber isso um bocadinho melhor. E se nesse ponto se acham que a coisa deve ficar assim, ou seja, fizeram uma avaliação qualitativa que não fazem falta nas zonas onde estão, e ao mesmo tempo também não estão a prejudicar aquelas por onde se estão a deslocar. Mas então, se calhar, não devíamos fazer aqui alterações na oferta, em vez de, no fundo, na prática, estarmos a incumprir aquilo que acaba por estar regulamentado nas várias ofertas. Para terminar, que não me quero alongar mais, duas coisas muito breves, que é... Ao nível dos tuk-tuks, também tiveram a oportunidade de ser ouvidos aqui em Lisboa, na Assembleia Municipal. Hoje até está muito nas notícias, não? Quer na imprensa escrita, quer na TSF, porque há um relatório sobre esta matéria dos tuk-tuks que vai ser debatido na Assembleia Municipal de Lisboa. Também transmitir-vos aqui o que é um pouco a nossa posição do Partido Socialista, e penso que... com o relatório síntese que vai ser debatido, acaba por refletir isso. Ou seja, nós achamos que é uma mais-valia para a cidade, mas é uma mais-valia que deve ser, sem matar essa oferta, que deve ser regulada e regulamentada, e que também deve ser definida qual é a oferta, e que não deve ser concorrencial, e também se devem estipular os mecanismos de complementaridade. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem pode continuar exatamente como está, quase de um modo absolutamente selvagem, mas também não se deve regulamentar e burocratizar em excesso, que também mate essa oferta turística. Acho que o conjunto de audições que foram feitas e os trabalhos com todos os contributos das diferentes entidades pode permitir, se a Câmara adotar, algumas melhorias desse sentido. Para terminar mesmo... fora de um tema que não abordaram, que também aqui, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, acaba por ser muito referido, que tem a ver com o aeroporto e com o terminal de cruzeiros. A Antral e a Federação Portuguesa do Táxi também têm desenvolvido algumas posições e alguns estudos sobre essa matéria, ainda sem grande sucesso sobre isto. Em duas vias. Porque nós às vezes continuamos a ter queixas de uma minoria muito reduzida, mas que acaba por dar má fama, entre aspas, a todo o setor, de algumas práticas individuais, mas também numa outra linha daquilo que acabaram por referir em passão, ou seja, que também, mais até no terminal de cruzeiros do que propriamente no aeroporto, que por vezes também há uma concorrência de outro tipo de entidades que vão mesmo às praças táxis e ao terminal, isso tudo, seja de agências turísticas, seja aí alguns tuk-tuks, seja tudo isso, de fazer alguma concorrência, e também me parece que a coisa está um bocadinho selvagem nesse sentido. Portanto, também gostava que se pudessem pronunciar um bocadinho sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Deputada Carina Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Apesar de ter chegado tarde, não quero deixar de aproveitar a ocasião para cumprimentar e para espelhar um pouco também da parte do PSD aquilo que são as preocupações que todos os colegas aqui referiram. Acho que isto pouco trará de partidário, mas preocupações sobre a forma como estará ou não a funcionar o setor, o que deverá ser mais ou menos acompanhado, aquilo que temos em cima da mesa é uma visão de concorrência desleal por parte de quem opera, por outro lado, a tentativa de cada vez mais de outras entidades de pedir cada vez maiores liberalizações e algumas até desreguladas, e portanto, no meio destes mundos todos, haverá certamente um equilíbrio que tem que ser saudável e que tem que valer, sob pena de termos também cidades caóticas, desordenadas, e portanto, acho que só para espelhar essa preocupação, de que vamos acompanhando obviamente aqui nestas audições e em sede também da Comissão, e registar com apreço que é uma associação que faz valer pelo menos aquilo que são os seus entendimentos e os seus associados e aquilo que são as reivindicações pelas quais tanto têm lutado ao longo destes anos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se me permitem também complementar em representação do Partido Social Democrata, duas questões, porque a esmagadora maioria das questões já foram colocadas. Por um lado, em relação ao transporte de doentes não urgentes, falou-se aqui num estudo que teriam em relação aos custos comparados do tipo de transporte e do custo associado a cada um desses tipos de transporte. Deu o exemplo de Évora, que custaria menos 40% por comparação com aquilo que são os custos dos bombeiros. Se nos puderem certamente documentar tudo aquilo que foi aqui dito, ajudará às diligências que farão sentido em relação a essa matéria. Uma segunda questão diz respeito à questão do Uber. Nós, PST, também tivemos ocasião de receber, porque também temos esta prática que aqui foi transmitida, seja na Comissão, seja no Grupo Parlamentar, de procurar receber todas as entidades que nos procuram. Questões em relação a esta matéria. Segundo nós percebemos, existe um sistema Uber na Europa que em Portugal não tem paralelo na sua total extensão. Queríamos saber se tem esta consciência, se não tem, ou se a informação que nós recebemos não é totalmente correta, porque aquilo que nós percebemos é que em Portugal, e essa é a questão que também vos deixava, porque não queremos fazer juízo de valor nesta altura, queremos perceber a situação e tudo aquilo que diz respeito ao setor, a informação com que nós ficamos de sensibilidade em relação a esta matéria é que o Uber em Portugal funciona única e exclusivamente como plataforma, ou seja, existe um conjunto de motoristas e veículos, eles sim certificados e que não estão na Uber e que usam a Uber como uma plataforma de comunicação com quem do lado do mercado quer recorrer a um veículo e usam essa mesma plataforma de contacto. Foi a informação que nós recebemos, queríamos perceber se é assim, se não é assim, em que termos. Porque, como digo, não fazemos juízos de valor em relação a esta matéria, queremos conhecer tudo aquilo que diz respeito a esta atividade. E depois também queríamos, como já aqui foi falado pelo deputado Rui Paulo Figueiredo, perceber um bocadinho mais em relação a esta questão das portarias em atraso pelo IMT, porque faz sentido perceber em que ponto é que está a ação legislativa e se há atraso, com que racional é que esses atrasos se estão a verificar e, portanto, penso que também estas audiências são úteis para fazer esse levantamento do estado do setor, do ponto de vista da legislação, o que está feito ou o que ainda não está feito e porquê, e tudo aquilo que nos possam documentar. Eu, quando digo a nós, PSD neste caso, mas digo também agora já enquanto coordenador a este conjunto de grupos parlamentares, que, sem exceção certamente, terão interesse, e se calhar por isso, e para terminar, foi por isso que este requerimento foi aprovado por unanimidade, é que todos tínhamos interesse em acrescentar aqui alguma informação sobre o setor e fazemos o acompanhamento que é devido. Portanto, sim, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância. Muito rápido, é que havia uma coisa que eu há pouco por lápis não referi, que tem a ver com a questão do transporte flexível. Isto tem ligação à questão do programa Porta a Porta e tem ligação ao novo regime jurídico do transporte de passageiros. E é uma preocupação muito grande para nós que o transporte dito flexível, traga para o que é o sistema de transportes aquilo que não devia ser considerado sistema de transportes, as carrinhas das IPSS, as coisas do género, que substituem, na prática, às vezes, aquilo que é o serviço, quer dos táxis, quer do transporte regular dos autocarros de carreiras no interior. E, portanto, se há uma reflexão sobre isso da vossa parte, gostávamos muito de ouvir, se é assim, se não é, da vossa opinião, e dar nota de um conjunto de questões que temos colocado sobre estas matérias, nomeadamente sobre as matérias da Uber, da TAP, da concorrência desleal, etc., quer por escrito, quer inclusivamente este mês no plenário da Assembleia, depois poderemos também dar conta disso. Eu estive agora a confirmar, da parte do Ministério da Tutela em relação aos transportes, não tivemos ainda resposta. Isto coisas com um ano e mais. Eu tenho estado aqui a imprimir e facultar-vos aí a cópia, mas há aqui uma abordagem que é importante continuar aqui a suscitar e a insistir aqui na Assembleia. Por isso agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passava então para as respostas que entendam.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, eu iria começar precisamente por esta última questão posta ali por Sr. Deputado. Há um grande flagelo neste país, fundações a fazerem transportes de populações, fundações, por exemplo, em Nelas ou Mangualde, que nós fizemos uma queixa para o IMT, eles em princípio pararam, mas continuam a fazer transportes para Viseu, para todo lado, as juntas de freguesias, a IEPSS, a câmaras municipais, toda a gente faz concorrência a este setor. E eu gostava de deixar aqui bem claro que a Antral não é contra nenhum tipo de transporte, que fique bem claro, desde que ele seja legal e que esteja regulamentado. Nós não estamos aqui contra os tuk-tuks. Os tuk-tuks têm a sua área de funcionamento, que é uma parte turística da cidade de Lisboa. O que eles não podem nem devem fazer, que é aquilo que estão a fazer, à porta dos hotéis, irem ao aeroporto, até para o Cristo Rei. Reparem-se, os deputados, qual é a segurança que um veículo daqueles tem a atravessar uma ponte sobre o Tejo. Se vem uma rabanada de vento, eles vão parar todos ao Tejo. É que as pessoas não estão a ver o perigo que... É verdade, Sr. Deputado, desculpe lá. A gente traz de fotografias, nós temos montes de fotografias, para Cascais, para todo lado. Se forem à Rua das Trinas, que eu moro ali na Rua de Guarda-Mor, está lá sempre um tuk-tuk às 2 da manhã a fazer transporte de restaurantes. Isto não é fazer turismo, pelo amor de Deus. Então não há ninguém que veja. Está ali a polícia mesmo à porta da Baixada de França. Ele vê todos os dias ali o tuk-tuk parado, como eu vejo. E isto é que tem que ser claro. Entre algo que fique claro, nós não estamos contra ninguém. O mercado é livre dentro do momento em que ele seja regulamentado. Se ele estiver regulamentado, toda a gente compra com a sua regulamentação, a gente não temos aqui para nos estar a opor a ninguém. Nós temos o nosso nicho de mercado, queremos defendê-lo naturalmente, mas os setores que vão aparecendo também têm o direito de rentabilizar os seus negócios. Agora, eles têm que ser regulamentados e toda a gente tem que cumprir essa regulamentação. É isso que nós pretendemos que aconteça e aquilo que não está a acontecer com os tuk-tuks em Lisboa. No Porto já não está a acontecer assim. Isto aqui nasceram tortos, no Porto criaram logo percursos pré-definidos e foram aqueles que foram licenciados. Não é vir o Sr. Dr. António Costa para a Praça Pública e dizer que a Câmara não tem nada a ver com isto. Tem e muito. Porque eles é que licenciaram os percursos. Licenciaram 3 pré-definidos e 1 ao arbítrio das empresas, e de forma que elas escolhem tudo o quanto a sítio andam por aí. E não há ninguém, infelizmente, que tome. Em relação ao IMT, o IMT, nós temos ofícios do IMT a dizer que a Uber não pode atuar em Portugal. Exato. Não está licenciada, não tem alvará, não tem licença, não pode atuar em Portugal. Temos ofícios desses, que depois faremos chegar à Comissão e aos seus deputados tudo aquilo que nós temos, e aliás, no Porto não são só carros que estão licenciados. Posso lhe dizer, Sr. Presidente, que é a Europcar, que tem sede aqui na Severiano Falcão, no Prior Velho, tem carros alugados no Porto a faturar em nome da Europcar, a fazer transporte. Aliás, temos, isto foi remetido agora para a nossa providência cautelar, para o Tribunal, e que vamos levar também para o Parlamento Europeu, por conseguinte, isto são dados que estão escritos, não, está tudo documentado. Por conseguinte, não é bem assim. Ele está claro, tentou-se defender e tudo bem. Em relação à Praça de Táxis do Aeroporto e dos Portos, nós estamos de acordo que a Praça de Táxis do Aeroporto e dos Portos tem que ser regulamentada. Nós fazemos parte desse grupo de trabalho e acho que temos que moralizar e dignificar o setor. Porque o nosso setor tem sido muito esquecido. E é preciso promover o transporte de táxi. Terá que haver subsídios, as associações não têm dinheiro. Hoje ninguém quer pagar cotas, porque está claro, está mal para toda a gente, ninguém quer pagar cotas. Tem que haver um investimento grande para promover o táxi. Porque partes dos passageiros que nós perdemos estão a pagar mais dinheiro do que pagariam num táxi. Um tuk-tuk leva 170 euros para ir ao Castelo de São Jorge. Um táxi, se calhar, percorre a cidade toda de Lisboa 4 horas a mostrar os nossos belos monumentos aos turistas. Só que eles não são promovidos. E o turista tem medo. Por conseguinte, nós não temos dinheiro para o promover. E há que se fazer alguma coisa. Nós pensámos que a indústria dos táxis precisa de uma reflexão muito profunda e de uma reorganização de mercado que não existe. Tem que se regulamentar. Quanto aos transportes da província e o transporte de doentes, nós sabemos, aliás, nós, se formos aqui para Mafra, havia uma empresa de 5 táxis, vendeu logo 4. Encostou logo, porque 95% do serviço era feito com este tipo de serviços. E isto afetou mais a província, não as cidades, porque nas cidades nós pouco ou nada transportámos. Agora, na província, há centenas e centenas de carros. Uns foram para caminhões tiro, encostaram os carros que estão lá para as garagens, outros entregaram as licenças às câmaras e decidiram. Isto também é mau para as populações, porque eles também lá fazem falta, naturalmente. E já agora, Sr. Presidente, nós entregámos ao Sr. Ministro da Saúde um relatório de tudo o que é custos do transporte de doentes. O Sr. Ministro da Saúde tem. Nós fornecemos, pessoalmente, numa reunião que tivemos. E eu vou-lhe focar um caso que é pessoal, é meu, da minha empresa. Nós transportávamos uma senhora em cadeira de rodas, ali da Estrada do Fato, no Lumiar, para o Centro de Diálise do Lumiar. Essa senhora pagava-me cerca de 220 euros por ano. Quando passaram para os bombeiros, no primeiro mês pagou 1.080 euros. De 220 passou para... Sabe porquê? Vem uma ambulância da buba dela fazer este transporte, Sr. Presidente. Quem paga somos nós, são os nossos impostos. Os nossos impostos é que estão em causa. Quando um governo não zela pelos interesses da sua população, dos seus votantes, alguma coisa está muito mal. Alguma coisa está muito mal. Por conseguinte, isto foi uma forma hábil que o governo teve de financiar os bombeiros. E não é por acaso que o Ministério dos Transportes não assinou a portaria, que também devia ter assinado, porque isto são transportes. O Ministério dos Transportes não assinou, recusou-se a assinar essa portaria. Foi assinada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna, porque lhe interessa, porque tinham que sustentar os bombeiros, tinham que lhe dar dinheiro. Assim é o Ministério da Saúde que lhe está a pagar. Isto é uma forma ágil que tiveram. E é isto que nós vamos levar à Senhora Comissária da Concorrência da União Europeia. Porque isto é inadmissível. Isto não se pode cavar a sepultura de centenas de empresas de táxi à custa de sustentar os bombeiros. E depois, a mim choque, me peço perdão, ainda ali agora, no sábado, no Correio da Manhã, acho que é aqui de Constância, ou que é, uma instituição dos bombeiros, que tem 133 bombeiros voluntários, é dizer que não tem dinheiro para pagar os ordenados, nem gasóleo. Perdão, esperem lá, mas o voluntariado não tem ordenado, do meu entender, o voluntariado é voluntário por natureza. Então, e vem para a praça pública e dizer, não temos dinheiro para o gasóleo. Está expresso no Correio da Manhã, este fim de semana. Pelo amor de Deus, isto é inadmissível. Eu há aqui muitos casos, o transporte de crianças, criaram-se 4 grupos de trabalho através do despacho 722 de julho de 2008, em que se criaram 4 grupos de trabalho, aprovaram os trabalhos por unanimidade, o governo não teve a hombridade ainda sequer de fazer uma portaria. É que criam-se grupos de trabalho, perdem-se milhares de horas, instituições... E nada se fez, nada saiu, a regulamentação do transporte. Porquê é que os táxis são de ter uma segunda licença se eles já estão licenciados para o transporte de crianças? É exigida uma segunda licença. Por que motivo é que é exigido um táxi que não pode ter as portas trancadas por dentro? É proibido. E depois, por outro lado, para transportar as crianças, têm que estar trancadas. Então, mas a gente cumpre que lei? Os vidros não podem baixar mais que uma travessa. E eu alertei isto muitas vezes e agora parece que há alguém que tem consciência. Eu gostaria, não, porque infelizmente iria-se prejudicar, se calhar, as crianças. Gostaria que um dia houvesse um acidente em que uma viatura batesse na porta de um motorista de uma carrinha e que houvesse um incêndio. Morre tudo lá dentro queimado porque ninguém consegue sair. Quando se proíbe que a porta da frente do acompanhante de uma carrinha de transporte de crianças não possa abrir por dentro, está-se a acabar o funeral de quem lá vai dentro. E eu alertei logo isto quando foi lançado no Casino Estoril. Porque a porta da frente do acompanhante tem que abrir por dentro, não pode ser só o motorista. O motorista, se tem um acidente da porta, que a porta não abre, eles não conseguem sair. Há muitas coisas que têm que ser clarificadas e que têm que ser legisladas corretamente, para que não aconteça amanhã uma desgraça qualquer e depois estamos todos aqui a gritar que as coisas não correram bem. Eu queria focar aqui um assunto, que é o problema dos carros localizados. Os carros localizados não fazem concorrência a ninguém. Eles estão a cumprir a lei, que é transporte exclusivamente de contrato. Eles não apanham serviço de rua. Isto é como amanhã, a Assembleia da República, se quiser transportar o seu pessoal, chega ao Algarve e diz assim, nós precisamos de 100 carros para transportar o nosso pessoal da Assembleia da República. Quanto é que os cobram? Lisboa a mesma coisa, Porto a mesma coisa. Quem fizer mais barato é quem vai fazer o transporte. Porque eles vêm fazer o transporte de um contrato que fazem com uma empresa, seja empresa, seja companhia de seguros, porque esses carros normalmente transportam acidentados de companhias de seguros e assistências em viagem, que os outros não querem fazer. Não querem fazer, porque o seguinte, isto é um mercado que, se os táxis não o agarrarem, mesmo criando postos de trabalho e riqueza ao país, vão para outro setor de transporte. Não ficam nos táxis. Isto não tenhamos dúvidas que vai acontecer. E era isso que nós não pretendíamos também, naturalmente. Ora, do IMT. Ora bem, os carros, o IMT, o que nos disse a nós é que não fez qualquer homologação dos tuk-tuks. É aquilo que nós temos que dizer. O IMT garantiu-nos a nós, na reunião que lá tivemos, os carros não estão homologados, nem estão licenciados. E por conseguinte que não podem atuar. Se é assim ou não é o IMT que se pronuncie na reunião que tiver aqui com os seus deputados. O transporte porta a porta, que o senhor deputado focou, acho que vem minimamente dar algum alento aos carros das aldeias. Nós, em 1998, a Antral, a DGTT da altura, Câmara Municipal e EVA, colocámos um projeto em Beja, é fazer o transporte coordenado, ou seja, os táxis ainda hoje, e parece que li também agora este fim de semana que a Câmara Municipal de Beja decidiu alargar a mais duas freguesias que estavam fora deste projeto, que os táxis estão a substituir os autocarros, por conseguinte, fins de semana, feriados, em que não há procura para sustentabilizar a empresa dos autocarros, os táxis estão a fazer esse tipo de carreiras. O passageiro paga mais 20% do que aquilo que pagaria no seu bilhete de autocarro, mas também tem uma vantagem, que vai da sua porta até à porta de onde ele quiser ficar dentro da cidade, porque também tem algum motivo. Tem funcionado bem, já está a funcionar há cerca de 17 anos, e isso tem funcionado muito bem, e eu acho que este porta a porta foi um projeto que houve aqui em Abrantes e Tomar, que foi apresentado pelo senhor secretário de Estado, acho que pode ser um alento para a indústria, mas isto também está ainda um pouco assim, muito embrionário, não tem assim andado muito para a frente, por conseguinte, não sei. Em relação aos documentos da Uber, aqui o senhor doutor Abel Marques, que é o que está a conduzir todos estes processos, fará chegar brevemente, não é, senhor doutor? Embora que a nossa... Está bem. De forma que iremos fazer chegar. Em relação à TAP, que foi focada aqui, daquele protocolo que se fizeram com o Uber, eu, como cidadão português, lamento muito que uma empresa portuguesa que gasta o dinheiro de nossos impostos, porque somos nós que pagamos para a TAP voar, que eles não conseguem rentabilizar sequer para pagarem os ordenados deles, estejam a oferecer por cada passageiro 25 euros. Eles, durante um mês, ofereceram 25 euros a cada passageiro para se fazerem transportar num transporte que, no fundo, dizem as nossas instituições que é ilegal. Isto é de lamentar. Uma administração de uma empresa que gasta o dinheiro dos nossos impostos e que está a oferecer esse dinheiro que nós temos que pagar, porque eles não estão a oferecer nada daquilo que é deles. Eu, se oferecer da minha empresa, é meu. Agora eles estão a oferecer aquilo que é de nós todos, que nós é que pagámos. Isto é que é de lamentar. E até hoje ainda não vi nenhuma instituição governamental, seja quem for, dizer que não pode ser, que isto que é ilegal. Isso é que eu ainda não vi. Isso é que é de lamentar. Eu, se não se importar, Sr. Presidente, aqui o meu colega queria dar aqui uma chegazinha.
Ora, bom dia. O meu nome é José Domingos, sou vogal da direção, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu só queria complementar aqui um pouco da questão do funcionamento da Uber, até porque, se os Srs. Deputados tiverem a oportunidade, a aplicação é só fazer download, e quando a Uber diz que, no fundo, é ali, chamemos-lhe um intermediário, não é bem assim, porque nós perguntamos quem é que emite a fatura, Há várias instituições, nomeadamente temos conhecimento de algumas rentacars que estão a emitir a fatura. Como os senhores deputados sabem, o transporte de passageiros está, é o único transporte que está autorizado a cobrar 6% de IVA. Eles também cobram 6% de IVA. Prestação de serviços tem que cobrar 23%. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Como é que eles podem cobrar também 6% de IVA nas faturas que emitem, quando as emitem? E depois, sabemos também que existe, e o Sr. Presidente há bocado colocou essa questão sobre a questão da Uber, dos serviços que eles estão a oferecer. Eles neste momento em Lisboa, ou em Portugal, oferecem dois tipos de serviço. A Uber Black, que é os serviços em viaturas de topo de gama, e a Uber X, que é qualquer carro. Nomeadamente, posso-vos dizer que os carros que eles estão a utilizar são os Seat León, Volkswagen Golf e Renault Clio. Portanto, estes carros não estão licenciados. Os motoristas não estão licenciados. Se eventualmente eles oferecessem este tipo de transporte a viaturas de táxi, por que não? Hoje em dia a tecnologia permite isso. Nós conhecemos N aplicações que permitem chamar um táxi. Mas chamamos um táxi, nós fazemos o download das aplicações e quando chamamos um táxi, aparece-nos um táxi, não é? No caso da Uber não é isso que acontece. Portanto, que eu saiba, isso ainda não está devidamente regulamentado. E depois o IMT diz que realmente nós que façamos qualquer coisa para fazer prova daquilo que estamos a fazer. Está à vista de toda a gente. Qualquer pessoa pode fazer o download da aplicação e que experimente. E vamos ver que carro é que lhe aparece. E depois que se pergunte, onde é que o senhor tem licença para fazer este transporte? Onde é que está o alvará? Quem é que emite a fatura? Porque ele emite a fatura no local. A fatura é enviada mais tarde por e-mail. Portanto, isto só prova a ilegalidade. Não é? Portanto, é fácil chegar à conclusão de que isto que é ilegal. Nomeadamente, e agora voltando também à questão, só para aproveitar a questão dos tuk-tuks, quando se fala na questão da homologação, a Antral faz parte do Grupo de Trabalho da Câmara Municipal, que reúne mensalmente para discutir os problemas da circulação e dos transportes em Lisboa, onde também se senta a PSP e a Polícia Municipal, e a própria PSP tem dúvidas sobre a questão, e quando falamos na questão da segurança dos tuk-tuks, porque não se sabe muito bem se o tuk-tuk é um motociclo, um quadriciclo ou um triciclo. E depois as questões de segurança. Estamos a falar de cintos de segurança, capacetes, se adapta a uma coisa, se adapta a outra, porque não se sabe muito bem como é que aquilo é homologado. Que está homologado, está, porque tem uma matrícula, como é óbvio, não é? Portanto, tem uma matrícula, pode circular. Agora, que regras é que se aplicam àquele tipo de transporte, tendo em vista a questão da segurança dos passageiros, é duvidoso, porque a lei diz que se tiver uma estrutura, desde que seja rígida, já não obriga ao uso do capacete, mas se calhar até obriga ao uso do cinto de segurança, não é? E a polícia tem dúvidas nesta matéria, e por isso não atua. Portanto, eles dizem que não podem atuar porque não sabem muito bem como é que vão atuar. E é isso que aqui o nosso Presidente disse muito bem, nós não somos contra, somos é que as coisas sejam devidamente regulamentadas para que depois as autoridades possam fiscalizar como nos fiscalizam a nós. Tão simples quanto isto.
Então, muito obrigado. Entretanto, a deputada Carina Oliveira tinha pedido a palavra para dar um esclarecimento.
Só para dar um esclarecimento, Sr. Presidente, não ficava bem com a minha consciência, sendo do meu distrito e tendo falado do caso, tinha mesmo que o dizer, até porque foi um assunto que acompanhei de perto este fim de semana. O problema dos bombeiros de Constância não se reporta a questões de transporte do táxi, há duas versões para a mesma situação. O que é certo é que já ontem o Centro Hospitalar do Médio Tejo, com faturas, veio desmentir tudo aquilo que é a argumentação dos bombeiros de Constância. Há uma guerra entre federação e corporação local. Eu compreendo também que os bombeiros passem alguma dificuldade, porque têm 23 viaturas para um concelho de 6 mil habitantes e, portanto, o senhor comandante dos bombeiros de Constância deve andar de uma forma complicada a conseguir gerir a frota. Dar também informação adicional, porque também é no meu distrito, que o transporte porta a porta, eu vejo muitas vantagens naquilo que é o transporte e saúdo sempre muito essa medida, e é como diz, não precisamos de uma frota de autocarros para gerir aquilo que um táxi pode fazer, e a Autarquia de Mação, que tem o projeto piloto também no distrito, estendido agora ao Sardual e a Abrantes, tem feito precisamente isso, aquilo que é o transporte singular, ou mesmo com duas ou três pessoas, naquilo que é a mobilidade mais reduzida dessas populações e para as voltas que têm a dar pelas cidades e pelos serviços onde têm que ir, têm-no feito em táxi. E, portanto, o transporte porta a porta não se é flexível, precisamente pela rota e pela forma, pelo modo de comunicação, e não se cinge apenas, não estamos a falar do modelo de carreira tradicional, nem no modelo de carrinha, é precisamente em função daquilo que foram os passageiros a transportar. E como são poucos, infelizmente o nosso interior está desertificado, é precisamente no táxi que tem acontecido. Eu gostaria de fazer uma última precisão, porque ficou no ar também e eu fiquei com a dúvida, relativamente às IPSS. As IPSS, efetivamente, têm muitas delas carrinhas para transporte daquilo que são os seus associados, os seus doentes, as crianças que servem, portanto, não me parece que isso seja uma forma ilegal ou de concorrência desleal a um táxi, porque estamos a falar de universos completamente diferentes. São as carrinhas de transporte da atividade das IPSS. E, portanto, não me parece que tínhamos que proibir a mobilidade das IPSS para que com isso possa existir. Não devia.
Bom, muito obrigado. Entretanto, eu tinha aqui a indicação que gostaria de dar umas palavras finais. E lhe pedir era para ser sucinto, porque já estamos com 15 minutos de atraso em relação à próxima audiência.
Eu, se me permite, era só para responder ali à senhora deputada. É que as IPSS, nós também temos uma IPSS e vamos fazer, naturalmente, apoio domiciliário aos nossos associados. Já devia ter arrancado e também vamos fazer. O problema, nós não estamos contra, é que as IPSS façam o serviço para o qual elas foram constituídas. Agora, eles andam inclusivamente pela rua a perguntar quem ir ao supermercado, e eu provo-lhe isso, senhora deputada. Juntas de freguesias, câmaras municipais, porquê que uma junta de freguesia há de comprar duas ou três carrinhas para andar a oferecer transportes? E por vezes a pagar. E isso é que é ilegal. Nós não estamos contra que uma instituição faça o trabalho para a qual ela foi direcionada. É para isso que as IPS existem, é para dar apoio aos seus associados. Agora, não podem andar a transportar pessoas que não têm nada a ver com os seus associados, porque senão qualquer dia a Antral também vai começar a cobrar cotas a todas as pessoas que não são associadas à Antral. Também têm que pagar, não pode ser. A gente temos um objetivo, é defender os nossos associados e, naturalmente, estarmos na organização do mercado. E eles naturalmente têm que socorrer e apoiar os seus associados, não têm que andar a fazer os transportes que pertencem aos outros. Porque o mal deste país, Sr. Deputado, e isto tem que ficar muito claro, é que os últimos governos, ou aliás, muitos governos, e eu nasci neste país e já tenho 71 anos e tenho cá a morrer, infelizmente tenho que morrer neste país, que é o que eu tenho que dizer, infelizmente tenho que cá a morrer. Porque este país, nos últimos anos, tem caminhado para um caminho do facilitismo. É tudo facilitado e nada é regulamentado e ninguém é penalizado. E isto é que é o mal deste país, porque as instituições nascem com um certo objetivo e desde que cumpram esse objetivo está tudo bem. Está tudo bem. Agora, quando as pessoas começam a entrar dentro do terreno que não lhe compete e que não são penalizadas, continuamos a viver com isto. Se há uma fundação, que é Nelas ou Mangual, que tinha autocarros por todo lado, um senhor que veio lá da América, que construiu aquela fundação, tem muito dinheiro, não sei de onde é que ele veio, nem sei de onde é que ele vem, porque há muitos negócios desses que a gente nem sequer sabe de onde é que veio o dinheiro. Mas ele aparece.
Mata do lobo.
Exato. E de forma que não são penalizados. Não são penalizados e pronto. E hoje aparece uma, amanhã aparece outra, depois aparece outra e andamos aqui nisto. Muito obrigado, Sr. Presidente, não quero roubar.
Muito obrigado nós. Reiterando mais uma vez o agradecimento pelo facto da Antral ter acedido com a diligência possível para estarem aqui connosco para falar sobre o setor do táxi. Certamente não será a última vez. Ficamos à vossa disposição se nos quiserem enviar mais documentação que será distribuída por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.